Vocês estarão Conexão Senado aqui pela Rádio Senado. Agora vamos, eu converso com o jornalista Ivan Godoy. Vamos aos destaques das notícias internacionais dessa semana. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, como a gente estava ouvindo aí nas notas das agências internacionais, a crise do pepino na Europa está virando quase uma crise diplomática, não é? Entre a Alemanha e a Espanha.
Observe que a Espanha já está numa tremenda crise econômica, um país recordista em desemprego na Europa, está impressionante o desemprego lá, e agora sofre mais esse baque, né? Porque imagina, né, os produtores de legumes lá do sul da Espanha e de outras regiões estão preocupadíssimos com essa história toda, né? E pode observar o prejuízo que é para... Porque você sabe que mesmo que se prove, que parece estar se provando a inocência dos pepinos, que diz que os pepinos têm um tipo de bactéria, mas é o tipo comum, não é o tipo que está matando gente, que é já uma mutação aparentemente genética ou algo assim. É uma coisa que realmente é um tipo de bactéria muito mais forte e que aparentemente nem os antibióticos dão conta, né? Realmente resolver o problema. Então, para a Espanha é um baque econômico enorme, né? Porque fica a imagem, né? O sujeito, por via das dúvidas, não vou comer o tal do pepino, né? E aí se estende a outros legumes. Você viu a atitude também da Rússia, né? De proibir a importação de qualquer tipo de legume, de verduras frescas da União Europeia. Quer dizer, todo esse tipo de restrições, no momento em que há uma crise na Europa, não há dúvida de que a Europa, que vinha se recuperando, de novo está enfrentando problemas sérios, né? Tudo isso é muito grave. E é interessante observar também a quantidade de doenças que tem surgido, né? Surgem, matam uma certa quantidade de pessoas, depois também somem, né? É uma coisa que... Eu não sei, você vê que o homem tem ainda suas falhas, né, na ciência, na tecnologia, que não consegue, né, evitar certas coisas, né?
É impressionante.
E hoje em dia também, com essa globalização, o sujeito, não é o caso dessa doença, que não se transmite de um ser humano para outro. A pessoa tem que comer, né, uma coisa contaminada. Mas vamos lembrar aquela gripe aviária, chamada gripe suína também, que veio. E o sujeito pegava um avião em Hong Kong, né, desembarcava em Nova York e já estava em Nova York com problema. Né? Quer dizer, em questão de horas, né? Então você pode ver como esse mundo globalizado tem um lado bom e tem um lado complicado também. Né?
Bom, continuando pela Europa, mas mudando de assunto, Ivan, o Tribunal Internacional de Haia, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, começou o julgamento do ex-general sérvio Ratko Mladic, acusado de crimes contra a humanidade, de genocídio em Srebrenica durante a Guerra dos Balcãs, sobretudo contra muçulmanos. Ele tem se negado a responder às perguntas que ele considera, entre aspas, odiosas. Muito comum nesses tribunais os que estão em julgamento não responderem a várias perguntas, né?
E a questão básica é que o tribunal vem funcionando, né? Já condenou vários responsáveis por esses crimes sérvios, mas também croatas e inclusive muçulmanos, né? Que houve casos, e geralmente isso provoca uma certa revolta, porque como houve essa guerra na antiga Iugoslávia, ela fez aparecerem todos os fantasmas do nacionalismo e do chauvinismo, né, naquela região, acontece que muitos desses genocidas ou criminosos têm apoio, né, dentro da própria Sérvia, têm um apoio de setores da população.
Sim,
Croácia...
Nós tivemos manifestações pró-Mladic dentro da Sérvia nessa semana que passou.
Exatamente. E houve um caso agora recentemente também de um general croata que disse que o general era considerado um herói lá na Croácia, e o cara foi preso, foi levado porque ele matou civis inocentes. Dizem que as guerras civis são as piores, né? Você muitas vezes mata o vizinho, né? Porque imagina um país que era um só país, né? Durante várias décadas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, havia uma certa mistura também de populações, né? E esse era o problema. O caso de Srebrenica, por exemplo, era um enclave muçulmano, de população muçulmana, aparentemente numa região que tinha mais população sérvia, né? E era há toda uma questão aí, então, de ódios, né? E que demora muitas vezes um bom tempo esses ódios se dissiparem depois. O importante é que esses criminosos sejam julgados. Agora, há um outro fator interessante também. A prisão do Mladenovic mostra, ou seja, que a Sérvia realmente se comprometeu em acertar as contas com o aspecto desse negativo do seu passado e abre as portas para a entrada da Sérvia na União Europeia. Apenas há um aspecto curioso: a questão política está resolvida para a entrada da Sérvia, mas o momento econômico na Europa não é bom para a entrada da Sérvia, inclusive até de outros países como a Croácia, que já está mais avançada no processo. A Croácia já é candidata, né, para entrar na União Europeia. A Sérvia sequer é candidata. Agora dizem que pode se abrir o caminho para a aceitação da candidatura sérvia à entrada na União Europeia. Mas, como eu digo, o momento não é bom por toda essa crise em parte dos países europeus, né?
A crise do euro, né? Principalmente a crise
econômica.
Ivan, aqui na América Latina nós tivemos um fato importante essa semana, que foi a volta de Honduras à Organização dos Estados Americanos, depois daquele movimento conturbado de deposição do ex-presidente Zelaya, da eleição do presidente Lobo. Enfim, parece que as coisas vão se ajeitando nesse país da América Central, né?
O interessante da história é que houve um processo aí de que os dois grupos, que um grupo que era favorável a que Honduras já fosse aceita na Europa, na OEA, na OEA, estamos falando da Europa aqui, os pepinos são diferentes na Europa.
Sim.
Mas nós temos nossos pepinos na América Latina.
Nós temos os nossos abacaxis. Nossos
abacaxis, exatamente. E o caso, então, de Honduras era esse. Parte dos países das Américas, quer dizer, encabeçado pelos Estados Unidos, mas também com apoio da Colômbia, do Peru e outras nações, parte desse país queria a volta já de Honduras há um bom tempo, desde que esse Lobo, né, presidente Lobo, foi eleito, porque diziam, bom, Honduras já voltou à democracia, mas outros países como Brasil, Argentina, Venezuela, países de alguma influência realmente, alguns dos maiores países da América Latina, diziam que não, que tinha que se resolver o caso do ex-presidente, que afinal ele tinha sido deposto, era um presidente legal, tinha sido deposto, e claro que tem toda essa polêmica de que ele queria aquele plebiscito. Então chegou-se a um acordo interessante. O acordo foi negociado por Venezuela e Colômbia, né? A Venezuela, que era realmente a grande defensora do Zelaya, né, junto com o Brasil, e do outro lado a Colômbia, que queria uma solução, já achava que a Honduras já tinha voltado à democracia. Então houve esse acordo amplo, e a volta do Zelaya é interessante. Ele volta com certo capital, porque o acordo estipula a possibilidade até dele lutar, aparentemente abre-se o caminho para ele lutar pelo famoso plebiscito que foi a causa da deposição dele. E há um aspecto interessante também. Esse movimento contra o golpe que houve em Honduras, né, se não tem muita força, porque observe que o Zelaya não teve apoio sequer do partido dele, né? O próprio partido dele participou do golpe contra ele. Ou seja, havia um consenso das elites políticas, econômicas e até do judiciário de que ele tinha que sair, que ele tinha exagerado, extrapolado, né? Que ele queria permanecer no poder, essa coisa. Há toda uma discussão, né? Eu não quero entrar muito nisso, mas o fato concreto é que esse movimento também de resistência a favor do Zelaya criou, diz que, um grande movimento político de esquerda que o Zelaya deve encabeçar. Agora, a dúvida é a seguinte: parece que o Zelaya, ele quer continuar no partido dele, apesar que o partido deu as costas para ele. Ele acha que é um instrumento, ele quer talvez reconquistar o controle desse partido liberal, que em Honduras os dois se tornam no poder, liberais e conservadores, há muitos anos, né? Há décadas. E dizem que o Zelaya, como há uma proibição à reeleição em Honduras, mesmo que ele não tenha completado, digamos, o mandato dele, existe a possibilidade de que a mulher do Zelaya, a esposa, a ex-primeira-dama, que ficou muito famosa na época, né, ela que aparecia muito em atividade e manifestações, que ela seja a candidata. Então isso é interessante, né? Quer dizer, vamos ver. A única preocupação é que haja violência. Que,
digamos, são soluções típicas da América Latina, né?
Exatamente. É um recurso. Né? Quer dizer, é uma maneira do sujeito se reeleger sem estar se reelegendo, né? Porque vai a esposa dele, afinal, ele vai estar lá do lado, etc. Então, é isso, é muito típico da América Latina. Eu só espero que realmente haja uma reconciliação, que, por exemplo, digamos que se mate o Zelaya, pode criar de novo uma situação de violência, uma confusão tremenda. E Honduras é o país mais violento das Américas.
Exatamente.
Normalmente, pela delinquência comum, quer dizer, juntando com problemas políticos, imagine o que acontece.
Para fechar, eleição no Peru, a campanha terminando com dois candidatos, um de extrema esquerda, outro de extrema direita, Keiko Fujimori na direita e Ollanta Humala na esquerda. E a questão é, os eleitores moderados, que se identificam mais com o próprio presidente Alan Garcia, com Alejandro Toledo, ficam sem opção, né?
A situação está confusa. Houve uma divisão primeiro entre os candidatos de centro. O Kuczynski, né? Kuczynski, ele acabou apoiando a Keiko. Mas o Toledo acabou no final apoiando o Mala. E há um outro aspecto muito interessante. Como essa coisa está provocando divisões na sociedade peruana. Dizem que as grandes estrelas do espetáculo, que espanhol falou dela, a farândula, né? Que eles chamam, se usa em espanhol, é aquelas celebridades. Grandes cantores populares, artistas de TV, estão apoiando a Keiko. Agora, a intelectualidade peruana está apoiando o Mala. Encabeçada, curiosamente, por Vargas Llosa, que era uma figura que a esquerda, por exemplo, latino-americana, já o considerava, né, o homem representante da direita. Pois ele está apoiando o candidato de esquerda como mal menor, né? Inclusive apoiando militantemente, chegou a romper com o jornal El Comercio, que é um jornal tradicionalíssimo do Peru. É um jornal em que ele há décadas, ele tem uma coluna, né, nesse jornal. Ele disse que ia sair do jornal, que o jornal estava contra o Mala, faccioso, a favor da outra. Aí há um componente pessoal, né, além do político nesse caso, porque você sabe que ele perdeu a eleição presidencial para o Fujimori, para o pai da Keiko. E ele tem realmente um ódio profundo. Agora, ele inclusive, preparou um abaixo-assinado com os maiores escritores do Peru.
Reuniu mais de 100 escritores.
Exatamente. Houve também outro abaixo-assinado dos professores universitários mais destacados do Peru. Né? Então foi muito curioso. Agora, está havendo também nesse momento um festival de promessas dos dois candidatos, como é normal, né? No caso desse, dizem que o Mala, ele jurou na Bíblia, ele fez uma cerimônia na sala principal da Universidade San Marcos de Lima, que é talvez a universidade mais antiga da América, que tem uma sala colonial toda bacana, né? E ele aí congregou toda a intelectualidade, os professores lá, e ele jurou em cima da Bíblia que não vai tentar a reeleição. E a Keiko Fujimori também fez juramentos de todo tipo, né? Principalmente que o pai dela não vai mandar no governo e que ela não vai tirar o pai da cadeia, o que fica meio estranho também, né? Que ela vai ter esse poder de dar anistia ao pai. Então está tudo muito complicado. Então a dúvida é o seguinte: entre um candidato que dizem que pode ser um ditador, talvez, que é o Mala, que tem tendências, e outra que é filha de um que foi ditador. Quer dizer, então, é aquela história, como dizem em espanhol, entre Guatemala e Guatepeor. Né?
Tá certo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ivan, obrigado mais uma vez. Um bom dia, até sexta que vem.
Até sexta que vem.